Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbona fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Orelo. Por R$ 9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E, gente, estamos em 2023. Não estamos em 2023 quando comecei a gravar esse episódio, não vou mentir pra vocês. Mas agora a gente tá em 2023. E eu trouxe a Paula Febe aqui pra gente conversar e ler alguns casos pra vocês.
Ai, Mabê! Oi, gente! Oi, Mabê! Obrigada pelo convite, adorei, tô muito feliz de estar aqui.
Ai, obrigada, eu adorei também que você já queria, né, chamar faz tempo, mas eu tava assim, será que eu espero chegar o ano, será que eu não espero? Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Porque, olha, a Paula, ela tem um, gente, um monte de coisa, tá? Podcaster, escritora. Então, assim, não é só uma profissão, não. O negócio
Gente,
é puxado.
É loucura, né? Mas, assim, eu falo que eu sou escritora e o resto complementa, sabe? E acabou acontecendo meio que por causa disso. Eu sou escritora, roteirista, psicanalista. Também tenho podcast Teorias de Quinta no Spotify. E tenho podcast Profiling, que fala sobre a mente dos criminosos. Então, assim, tudo parte da escrita e acaba passeando pelos absurdos, pelo inconsciente, por esse lado mais bizarro.
Aí tudo, tudo. E escritora, você tem um livro publicado?
Eu tenho...
Ou mais de um? Como é que
eu
funciona?
Eu tenho 7 livros publicados que falam
Meu
sobre
Deus!
perversão e psicose, né, geralmente em primeira pessoa. Então eu acabo falando como se eu estivesse na mente dos assassinos, na mente dos psicopatas. Claro que eu também escrevo coisas diferentes disso, mas geralmente o meu trabalho tem a ver com isso. E o mais recente, o livro mais recente, é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que foi lançado pela Dark Side em novembro de 2021. Mas acho que esse ano tem
Uma
lançamento,
dúvida.
Viu?
Tem lançamento tudo. Você escreveu só ficção ou... Só ficção?
Escrevi ficção, mas eu tô concluindo agora o meu mestrado em psicologia criminal. Então, provavelmente vou publicar o meu mestrado e aí vai ser o meu primeiro livro de não ficção, né?
Ah, que legal. Legal. Então, bastante coisa produzida aí. Vem novidades, então, esse ano.
Vem novidades.
Gente, ó, já cola
vem
na
aí.
Paula, porque vai ter... Vem aí, é o famoso vem
aí. Vem aí.
E, gente, já contando que eu fiz a coisa mais burra de todas. Eu simplesmente marquei online com ela, porque eu achava que ela morava no sul. E
eu
aí
votei
eu simplesmente
13.
Descobri que ela...
Tô aqui
né,
toda de vermelho, só
não,
pra deixar
gente.
Claro.
Gente, eu assim, ué, mas eu achei que você era do sul, do nada, cara.
Não, mas eu falei, você pegou uma coisa aí interessante, porque eu morei no sul durante, 6 anos, entre sul e São Paulo. Então, eu tive um apartamento lá em Porto Alegre, então eu fiquei indo e voltando, e eu ainda, não sei por quê, tem um sotaque ali, isso faz mais de 10 anos, mas tem algum sotaque, às vezes, ali que escapa e você pegou, Mabel.
Que escapou. Eu acho que foi por aí,
foi
gente.
Por aí.
Então fica aí essa gravação online, mas que a gente depois marca um café, porque...
Por favor.
Come bola total.
Mas a gente sempre acaba se encontrando nos eventos, a gente se vê, né? Que a gente não se conhecia antes, mas a gente se vê.
Exato.
E agora a gente vai se falar, porque agora a gente se conhece.
Vai ser mais tranquilo. Bom, então começando, eu queria perguntar, antes da gente começar a falar dos casos, eu queria perguntar uma coisa que eu pergunto pra todo mundo que chega aqui, que é qual era o seu monstro de infância? A gente sabe que não existe um só, mas as pessoas geralmente respondem várias coisas, tipo, o homem do saco, tinha medo de alienígena, tinha medo do meu vizinho, enfim. Se você pudesse, assim, pegar o mais importante, ou talvez um que te marcou bastante... Qual seria o teu monstro de infância?
Meu monstro de infância era bexiga murcha.
Gente, como assim?
Eu morria de medo de bexiga murcha. Mas tinha que estar murcha. Eu não sei por quê. Eu não sei o que aconteceu.
Ela normal, você não tinha medo.
Eu pegava... Eu queria as bexigas, eu trazia das festinhas de aniversário. Aí eu encasquetava que eu queria deixar no quarto. Porque, sei lá, queria companhia. Eu acho que eu fazia um paralelo com uma pessoa, não sei, uma coisa assim. Eu queria deixar ela no quarto. E aí, ela ficava, sei lá, acho que alguns dias lá, né? Eu não sei se no primeiro dia ela já começa a murchar muito, mas acho que no segundo já começa. Eu não queria que tirasse enquanto ela estivesse bem. Aí ela começava a murchar, Mabel gritava. Meus pais tinham que tirar a bexiga do quarto.
Gente, que loucura!
Eu não consigo entender qual era a pira, qual era a questão. Mas ela começava a murchar, eu começava a entrar em pânico. Eu achava que aquilo ia, sei lá, me consumir meu quarto, não sei. Ficava totalmente impressionada. Ou eu fazia um paralelo com a coisa, sabe? Eu não sei.
Sim,
eu não sei. Mas esse era meu monstro. E fora esse...
Era o seu monstro.
Um mais normal é que teve uma vizinha do quarto andar, quando eu morava no prédio da minha mãe, que ela faleceu. E aí tinha a história dessa moça que tinha morrido e tal. Então, toda vez que eu passava de elevador e ele parava no quarto andar, eu entrava em pânico. Então, eu lembro dessas duas primeiras coisas, assim, essas duas primeiras lembranças de terror.
Meu Deus, maravilhoso. E de bexiga eu entendo pra caramba, se eu tenho medo de bexiga até
você
hoje.
Mas
não,
é de estourar?
Eu tenho... É.
Ah, então.
O negócio é estourar. Tipo, eu tenho pavor de bexiga de balão. Balão de festa, né, no caso, balão normal no céu, tô de boa. É, mas o balão de festa, eu era criança e todas as crianças ficavam com a mãozinha, né? Porque era um costume ter aqueles balões, bexigões com balinha e tal. E todas as crianças ficavam embaixo com a mãozinha e eu ficava escondida num canto. E minha mãe ia com a mãozinha pra trazer pra mim a bala, porque eu morria de medo. E é um medo que eu, tipo... Assim, real, trago até hoje. Acho que tô trabalhando ele melhor. E hoje é bem, assim, bem mais tranquila. Antes eu não podia ficar nem no ambiente que tivesse bexiga. Eu chorava, me dava tremedeira. É muito bizarro.
Nossa.
Hoje em dia eu consigo, mas, tipo, não pode chegar perto de mim, assim, sabe? Tipo, é um negócio que ainda tem muitas questões.
Olha, se eu...
E eu não sei explicar também.
Se eu te falar... Que quando eu vejo uma bexiga murcha hoje não me causa nada, eu vou estar mentindo. Eu acho esquisitíssimo, assim. Eu acho muito estranho. Assim, eu encosto, entendeu? Eu não grito mais, eu não dou escândalo, mas assim.
Mas também não tá feliz.
Não. Já estive melhor, sabe?
Sim. É, então, não sei, gente. Tem coisas que mexem com a gente que a gente não faz. A menor ideia.
E olha, eu sou psicanalista, hein? São anos de análise, Mabê. Anos de análise.
Isso que eu fiquei pensando. Se eu fosse psicanalista, acho que eu ia ficar muito mais doida com essa ideia da... Tipo, gente, mas por que é bexiga? O que que faz? O que
que eu... começa a tentar conectar tudo.
Qual que é o símbolo da bexiga? É, você começa, tipo, a tentar entender o que é a bexiga pra mim, assim. Deve ser muito mais difícil. E olha, o primeiro caso, que se chama A Luz Teimosa, o Davi, ele já traz o monstro de infância dele também. Achei legal que ele já quis... Ele quer, né, fazer parte do rolê.
Muito
então
bom.
Vamos contar. O Davi é do interior de Minas Gerais. Gente, Minas Gerais sempre aparecendo
sempre.
Aqui, né? Porque, enfim, eu sou mineira, eu sei que Minas Gerais tem muito caso bizarro, então não vou reclamar. E o Davi trouxe aqui um monstro de infância dele, que foi o chupacabra, né? Uma coisa, assim, bem comum da nossa época.
Sim.
E ele conta aqui que a primeira vez que passou no Fantástico, ele tava sozinho, tava tudo escuro, só a luz da sala ligada, e a casa dele era a última rua da cidade. E atrás da casa tinha um grande terreno baldio. E toda aquela noite começou a ventar e relampear do nada. Então, gente, imagina, né? Passa o chupacabra no Fantástico. Ele tá sozinho em casa, tudo escuro, começa a piscar. Olha.
Não, eu acho que todo terreno baldio já teve um chupacabra. É assim que funciona, entendeu?
Ai, que droga, eu morei na frente de um terreno baldio. E era sul de Minas Gerais,
então,
ou seja...
tinha dois.
Claramente, tinha dois. Como era Minas Gerais, tinha dois. Bom, agora vamos ao caso. Quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, morava no sudoeste de Minas e fui para BH visitar a minha avó. Sempre que a gente ia para lá, a gente parava no mesmo lugar, um restaurante que ficava em frente a uma queda d'água. De repente, ao olhar no vidro atrás do carro, eu vejo uma coisa monstruosa. Na hora, eu gritei e comecei a chorar. Meus pais ficaram desesperados, mas não tinha nada lá fora nem no vidro. Depois desse trauma, eu sempre ficava com medo de abrir uma janela e ver aquele monstro na janela. 9 anos depois, em 97... eu tinha 12 anos e morava no interior de São Paulo. Ouvi um relato de uma amiga da minha mãe que a chefe dela foi viajar para o interior de Minas Gerais e, de repente, o carro deles parou de funcionar. Uma luz muito forte entra dentro do carro iluminando tudo e volta para trás. Daí a luz volta, ilumina tudo e volta de novo. Fica nesse processo de ir e voltar por uns 15 minutos. Aí, de repente, a luz volta de novo, sobe para o céu e o carro volta a funcionar. Um pouco mais de um ano depois, eu tava morando na casa da última rua da cidade. Eu tava dormindo à noite e, de repente, eu sinto que alguém ou algo chega até a porta do meu quarto e volta. Vai e volta, vai e volta. Isso por uns 15 minutos. Até que, de repente, parou. No dia seguinte, falei com a minha mãe sobre o ocorrido. Como a casa era alugada, tinha muita coisa que a gente não fazia ideia de onde tinha vindo. Então, a gente resolveu fazer uma limpa na casa. A gente jogou muita coisa fora, no imenso terreno baldio atrás da casa, e jogamos, assim, muita coisa, inclusive coisas velhas nossas. Depois dessa situação de jogarmos fora as coisas velhas, nunca mais senti a presença de ninguém, e nunca mais tive medo de abrir a janela. Então essa é a minha história. Espero que ela esteja à altura dos casos bizarros. Não sei se tem algo a ver com os casos ou com algum deles, mas eu vejo monstros no carro do interior de Minas Gerais e passo a ter medo de abrir as janelas, porque eu tenho sempre essa sensação de que algo vai aparecer. A luz vai e volta no interior de Minas Gerais e meses depois eu sinto algo indo e vindo na porta do quarto. Jogamos as coisas velhas e a sensação de ver algo na janela desaparece. Então ele dá uma resumida aí no final de tudo que ele passa. E meu Deus, e aí? Você acha que as coisas têm conexões?
Ai, gente, eu acho que foi. Eu acho que foi uma sensação da luz, né? A sensação continuou, assim, ele carregou a sensação da luz pra outra pessoa, talvez ali, não sei, um ET se materializou no quarto e aí, de repente, ficou saindo e entrando. E esse ET tem muita pressa, ele só tem 15 minutos, então não sei o que acontece.
Sim. Não, totalmente, totalmente.
E aí, uma vez...
Eu fiquei assim... Eu fiquei nervosa. Eu não vou mentir. Mas a história do carro é muito pior, né? Imagina, o carro não tá funcionando, uma luz fica indo e voltando. Quer dizer, é muito pior, tudo bem. Tem em um caso, você tem um ET de pé no seu quarto. Mas assim, eu fiquei mais nervosa na estrada. Porque eu acho que a estrada... Eu não sei, a estrada pra mim é sempre mais assustadora, porque você não sabe o que vai encontrar na estrada.
E pode ser um serial killer lanterninha também, não sei.
Exatamente.
Que fez então, alguma assim, coisa pra melhor... parar de funcionar ali, pra eles ficarem no meio da estrada.
Pois é, eu acho que assim, na dúvida, foge da luz, gente, apaga a luz, dorme de luz apagada, entendeu?
Não vá para a luz.
Esse negócio... Não vá para a luz, essa coisa da luz é besteira.
Exato. Longe, gente, longe da luz. Não queremos longe. A luz, não. Ai. Bom, vamos lá. A segunda história chama Um Fantasma de Cropped. Adorei já. Adorei.
Nossa, sério, amei.
Oi, Mabê, tô surtando só de imaginar você lendo o meu caso. Desculpa, na verdade não é Mabê, sou eu. Vai ter que servir, é isso aí mesmo.
Tamo junto.
Eu me chamo Daiane e eu sou muito sua fã. Amo seu senso de humor e quando você fica pistolaça nos episódios. Oi, convidado. Oi, Daiane. Eu tenho duas irmãs, sou a caçula. Meu pai faleceu exatos 16 dias após o meu nascimento e, consequentemente, minha mãe teve que criar minhas duas irmãs e eu sozinha. Após o falecimento do meu pai, minha mãe passou a ter muito medo no período da noite, para ser exata, na hora de dormir, onde o silêncio tomava conta dos cômodos da nossa casa. Eu não lembro disso, pois era um feto, mas achei que ficou legal destacar. Meu pai tinha o hábito de chamar minha mãe de nega. Era um apelido carinhoso que ele tinha dado a ela. Em determinada madrugada, após dias de seu falecimento, minhas irmãs, minha mãe e eu estávamos dormindo. E em um momento de um sono leve, minha mãe ouviu meu pai chamando ela. Nega, nega, nega.
Chamando.
Na terceira vez, minha mãe despertou e viu ele sentado em frente à cama, usando um cropped azul. Tô brincando.
Do nada, né? Do nada, o pai. Mas eu acho que.
Ela queria que o pai reagisse.
Que o pai reagisse. Mas acho que tem uma brincadeira, porque a gente teve um caso com o Chico Felitti e o Felipe Bortolotto, que a gente tava lendo, que tinha uma fantasma de cropped. E a gente falou, gente, fantasma de cropped não. Ninguém vai acreditar, muda a roupa aí do fantasma.
Mas.
Aí a gente.
Eu acho que é um acontecimento dos fantasmas, porque eles precisam reagir. Eu acho que é isso, a gente tem a resposta.
Eu acho que é uma boa.
Junto com uma mulher em pé ao lado dele. E ele falou pra minha mãe: você não precisa ter medo à noite, nada vai acontecer com vocês. Eu tô bem. Essa mulher que tá aqui do meu lado tá cuidando de mim agora. Desde então, minha mãe diz que nunca mais sentiu medo à noite na hora de dormir. Incrível, né? Somos espíritas, e acho esse fato que ocorreu com a minha mãe muito foda.
Cara, muito medo, né? Primeiro que ela ouve o marido chamando a ela algumas vezes. Aliás, primeira história toda, que pesado, né? Imagina cuidar de três crianças, porque o marido morre duas semanas depois dela ter a Daiane, né? Então, imagina, já a mulher já devia ter medo da vida de uma forma geral, porque ela tava, né, passando super vulnerável, assim, pra uma situação muito pesada logo ali. E eu também acho que eu ficaria meio nervosa aí nesses períodos da noite, talvez até por conta disso. E, gente, de repente, ela ouvindo ele, vê a presença dele. Mas achei legal, acho bonitinho quando é uma mensagem boa, sabe? E aí a pessoa para de sentir medo e tal.
É.
Tipo, a sensação que eu tenho é que parece que ele veio pra trazer uma paz pra ela. Tipo, ó, para de ter medo, tá tudo bem, eu vou ficar bem, você vai ficar bem. Então eu gosto desse tipo de história também.
Agora o que eu quero saber é quem é essa que tava do lado dele?
Quem é
quem
essa?
Quem é essa? Que agora deixou de ter medo, então? Tá bom.
É verdade, né? Não teve
tá
nenhuma preocupação desse lado.
Tá bom, então.
Ai, eu adorei. Não, e quando eu tava lendo a história, eu também fiquei assim, a princípio, fiquei, será que é a mãe dele? Será que é da família dele? Uma conhecida e tal? Mas acho que ela, tipo, é indiferente, né? Ela nem fala nesse assunto, então acho que realmente o importante era mostrar de alguma forma, ó, eu tô bem, tá tranquilo.
É, eu acho que...
Bora viver.
Falando sério agora, eu acho que foi uma... Essa figura significava essa proteção, né? Até pra substituir o afeto que talvez ela desse, né? Então talvez uma figura de uma mulher ali do lado trouxesse essa questão dele ter calma de onde ele tava e levar essa calma pra mulher que ainda tava aqui, né? Que ainda tá aqui.
Sim.
Então eu acho que foi um movimento bonito ali de transferência de afeto, cuidado. Achei muito bonito.
Ai, eu gostei mesmo. Eu gosto desses que são fofinhos.
É fofinho.
O próximo já não é tão fofinho assim, que é o derrubar os meus eucaliptos. Vamos lá. Oi, Mabê, convidados. Meu nome é Vinícius, tenho 31 anos e sou de Porto Alegre. Sou muito fã do podcast e recomendo para todas as pessoas que posso. Obrigada. A história que eu vou contar hoje aconteceu no início da década de 90, quando eu tinha uns 3 anos. Gente, tem uma piada aqui no podcast, né, que a gente faz, que é década de 90, fudeu.
É.
Porque tudo acontecia na década de 90. E vamos lá, era 1989, então já no finalzinho da década de 80, meus pais compraram um terreno na cidade de Novo Hamburgo, cidade que eu nasci e vivi até o início da pandemia. Primeiro eles construíram um chalé e anos mais tarde eles construíram a casa de alvenaria, que era o sonho deles. Nessa época, meu pai viajava muito ao trabalho e passava alguns dias fora. Em função disso, minha mãe às vezes chamava uma tia para dormir lá em casa com a gente. Certa noite, com os 3 anos, eu estava dormindo no meu quarto, que é voltado para os fundos, no segundo andar, e minha mãe dormindo no quarto dela, que também ficava no segundo andar. Eis que eu acordei com barulhos muito fortes de batidas vindas do fundo da casa. E eram batidas meio variadas, com sons metálicos, ocos, meio batucada mesmo, como se fosse um ladrão nem um pouco preocupado. Carnaval, né, galera? Chegou aquele... uma batucada com ritmo, né? Eu levantei e fui até o quarto da minha mãe, onde ela e minha tia estavam dormindo. Chegando lá, vi que a luz estava acesa e as duas estavam sentadas na cama, se olhando preocupadas. Eu falei o que eu ouvi e elas desconversaram, dizendo que devia ser o Daniel, o nosso cachorro. Eu amo que o cachorro chama
Daniel. Eu adorei também. Eu adorei, eu achei muito bom.
Os barulhos continuavam na parte de trás da casa e pareciam até ter ficado mais fortes. Minha mãe, a mais corajosa de todos nós, foi até a janela que dá para essa parte da casa e abriu. Não viu absolutamente nada de anormal, não viu movimento de nada que pudesse explicar o barulho. Nesse meio tempo, o barulho começou na parte da frente da casa. O mesmo barulho. Batucadas bem fortes, um som horrível, nós todos assustados. Minha mãe abriu a janela para a parte de frente e o barulho foi para os fundos. E assim ficou por um bom tempo. Um detalhe interessante é que a casa dos meus pais é num beco, então não tem trânsito de pessoas ou carros, ainda mais à noite. Lembro que a minha mãe e minha tia começaram a rezar e me abraçar, e a coisa foi ficando tranquila até que o barulho cessou. Apenas no outro dia de manhã a gente desceu para o térreo e tudo estava normal, nada fora do lugar. Minha mãe e meu pai sempre frequentaram um centro espírita, e quando a minha mãe contou para ele o que aconteceu, eles resolveram ir até lá para fazer uma sessão. Durante a sessão, um médium encarnou um espírito de um senhor, dizendo que os meus pais tinham invadido as terras dele e tinham derrubado todos os eucaliptos e que eles tinham que sair de lá. Meus pais perguntaram o nome desse senhor e anotaram. No outro dia, meu pai foi atrás e realmente uma pessoa com aquele nome tinha sido dono das terras onde hoje é a casa dos meus pais. Não sei se é por ter crescido no contexto dessas histórias, mas a minha irmã e eu sempre vimos vultos na casa. Sobretudo quando estamos no andar de baixo e olhamos para o de cima através da escada. Mesmo meus pais sendo bastante espiritualizados, eu sou bem cético. Entendo que essa experiência foi algo mais mundano do que sobrenatural. Meu principal suspeito é, obviamente, o Daniel.
Ah, Daniel.
Aqui no Rio... Não, Daniel. Aqui no Rio Grande do Sul usamos muito a frase. Bom, vamos lá, vamos gastar o espanhol que eu nem tenho. No creio em brujas, pero que las hay, las hay. Que significa, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E essa é uma boa frase para definir o meu ceticismo. Bom, gurias, essa foi minha história. Agradeço muito a oportunidade. Desculpa o textão e parabéns pelo trabalho. Bom, um ceticismo que acredita em algumas coisas não é muito cético, né? Vamos combinar.
É aquele negócio, né? Ninguém é ateu quando o avião tá caindo, né?
Ele tenta justificar que é o Daniel, mas nem ele acredita muito bem. Agora, o mais impactante pra mim... E, bom, não sei, né? Ele contou de uma forma muito vívida. Pode ser que a mãe e a tia tenham contado pra ele, mas fiquei chocada que com 3 anos ele lembra disso tudo.
É, não...
Porque é muito
é
novo,
difícil,
né?
É difícil, né? Tipo, se bem que, às vezes, algumas pessoas têm uma memória bem forte, assim, da primeira infância, né? E aí, depois, vai ficando mais difícil de lembrar. É, ainda mais de eventos sobrenaturais, né? Tem muitas histórias assim, né?
Exatamente.
Mas o que eu achei interessante é que a mãe e a avó rezaram e pareciam estar com tanto medo quanto ele. E se isso de fato aconteceu, talvez a gente tenha que parar de culpar o Daniel, né?
É verdade. E teve toda aquela história também de ter falado com esse senhor que, né, fala, pô, vocês... estragaram todos os eucaliptos, né, que estavam lá na terra. E ficou meio sem final, porque ficou assim, tá, mas aí ele descobriu, eles foram atrás desse... Aparentemente, esse senhor já deve ter morrido, imagino eu, mas... Não sei, acho que eu ia tentar descobrir mais, assim, sabe? Fiquei curiosa.
Vocês plantaram eucalipto, gente? Vocês plantaram
eu
alguns
acho que eu
outros,
isso.
Né? Tinha que plantar, pelo menos alguns, pra ele ficar um pouco menos bravo, não sei.
É...
Mas eu fiquei impressionada com a história, gente, muito, muito medo, eu morro de medo dessas coisas que as pessoas descobrem, assim, elas ouvem, não sei, ficam sabendo, ai, me visitou num sonho, e aí vai buscar, o cara é dono do lugar, o cara realmente foi,
Exato.
Não.
Que ódio, sim.
Tenho muito medo.
É verdade, dá um medo.
Ai, gente.
Dá um medinho.
Porque aí não tem como negar, sabe?
Não tem. O cara era de lá, era o dono das terras e aí, você vai fazer o que agora?
Não, e o cara pediu pra eles saírem de lá, mas eles não saíram. Pelo que eu entendi, tá lá até hoje.
É, pelo que eu entendi, ele não tá mais lá, porque ele falou que ele morou lá até
o início da
pandemia.
Mas os pais estão lá.
Mas dá a entender que a família tá lá. Então, assim, daria, eu ficaria com medo, né?
Vocês negociaram.
Mandar sair, você continua.
Então, negociaram eucalipto. O que que aconteceu? Por favor, contem
vou
pra gente.
Vou plantar aqui uns eucaliptos, você me deixa em paz. Eu acho que eu mandaria essa.
Vamos lá. Quem é a Penetra agora? Oi, Mabê. Muito feliz com o caso bizarro sendo um podcast só dele. Eu também. Eu sou uma categoria de ateia que é a ateia cagona. Não acredito em nada, mas morro de medo.
Eu
tá vendo? É agnóstica, né? Que é ateu com medo.
É. Que é o que você falou, né? Não tem ateu quando tá caindo.
Gente,
avião.
Gente, não, é não tem. Não precisa nem tá caindo. Eu só tô dentro do avião, eu já deixo de ser ateia. Um dia estava dormindo na República, que meu amigo mora. E para vocês conseguirem imaginar o espaço... Era assim, a sala logo na entrada, e na parede em que ficava um sofá-cama, tinha dois quartos. O sofá ficava entre as duas portas. Pois bem, meu amigo dormia em um desses quartos, e tinha contado que uns dias atrás, o amigo dele, que dormia no quarto ao lado, tinha passado bem devagar, meio se arrastando pela sala para ir ao banheiro. Ah, eu já tô com medo.
Não, só isso, gente, uma pessoa arrastando.
Como assim? Ou ele
pronto,
tava
acabou.
Muito bêbado.
Ah.
Ai, mas eu acho que não é o caso. Isso apavorou ele. Ele chamou pelo nome do amigo, mas o amigo não respondeu. Ouviu o som da descarga e foi ao banheiro em seguida, mas ele não tava lá. No dia seguinte, o amigo disse que não tinha ido ao banheiro em nenhum momento da noite. Bom, eu tava dormindo no sofá alguns dias depois. E tava com muita dificuldade para dormir, por conta de mosquitos e tal. Acabei adormecendo, mas um sono ruim e leve. E acordei com esse cara, o amigo do meu amigo, passando pelo sofá e indo ao banheiro. Tava escuro e eu não o vi exatamente. Mas ele saiu do quarto dele. Fiquei ouvindo barulhos no banheiro, escutei até uma descarga, mas esse amigo nunca voltou. E isso me fez ficar alerta. Porque me assustou. Eu estava assustada e não queria me levantar ou me mexer. Minha cabeça estava deitada ao lado da porta do meu amigo e eu senti uma pessoa de pé na porta, do lado da minha cabeça. Eu imagino que eu só podia estar em choque, porque eu estava conformada com a situação. Tentei dormir, mas sempre que eu fechava os olhos, eu escutava muito barulho, como se eu tivesse um ambiente com muitas pessoas. E sempre que eu abri os olhos, silêncio total. Fiquei um tempo nessa de abrir e fechar os olhos e isso me perturbou. Cheguei a levantar, ir ao banheiro e voltar para essas sensações estranhas e não me lembro de acordar nenhuma vez além daquela primeira. Deitei, fechei os olhos e uns minutos depois senti que havia pessoas sentadas no sofá junto comigo. Eu senti algo encostando na minha perna, fisicamente mesmo. Resolvi olhar e tinham dois caras sentados no sofá, conversando. Um deles estava com um violão, uma roda de amigos e um cara com um violão, meu maior pesadelo. Eles conversavam como se eu não estivesse ali e acabei me sentindo menos apavorada. Foi uma noite super longa. Fiquei exausta no dia seguinte como alguém que realmente não dormiu. E meu amigo e eu, ambos apavorados. Ficamos nos perguntando se eu estava sonhando e meio delirando ou se eu estava invadindo algum outro plano onde espíritos estavam fazendo um rolezinho. Seria eu a Penetra?
Gente, primeiramente, apavorada.
Apavorada.
Apavorada. Nossa. Não, quando você começa a contar que a pessoa vai, né, arrastando... Apavorada. Agora, quando a pessoa tá lá parada do lado, né? A sensação de ter alguém parado do lado. E ela tava meio conformada, devia estar em choque, né? Que fala, tentei dormir, mas eu fechava os olhos. Gente, que...
E eu via barulho.
Não sei, me faltou ar, assim, sabe? Eu fiquei, tipo... Mano, tem que enfrentar. Tem muita gente que é isso, tipo... Aí eu escuto um barulho, eu me enfio dentro do cobertor. Não, gente, só um monstro vai te pegar.
Não, mas eu sou dessas, eu acho que eu me enfio. Eu não consigo ficar olhando, não. Fico aí, vai embora, sabe? Quem sabe assim,
nossa,
vai.
Nossa, gente.
Não, mas é assustador.
E tinha uma turma, né? Tinha uma galera.
Tinha até o cara do violão.
Tinha um sarau, gente, como que chama? Um luau rolando, sabe?
Legião
como
Urbana
assim?
Ia começar ali. O cara ia começar a tocar ali.
Já pensou, gente? A galera tocando e você... Cara, me deixa em paz, eu só quero dormir.
Para.
Bom, eu nunca mais dormiria lá. Acho que começa por aí.
É, uma boa coisa é não ir pra casa do amigo. É. É uma boa.
Nunca mais.
Mas será que ela dormiu lá? Aí é que tá. Será que ela tava na casa do amigo? Será que o amigo existe?
Na verdade, se uma coisa que ela não tava, era na casa dele.
Exato.
Gente, agora eu tô apavorada. Então quer dizer que ela não tem como fugir, né?
Será que isso vai acompanhar a menina na casa dela?
Ai, meu Deus. Você tem que contar pra gente, ó. Você tem que mandar um e-mail dizendo... Essa foi a última vez... Você já viu essa galera do sarau aí outras vezes? Galera, volta tocando violão pra você. Como é que é?
Você canta junto?
Porque, gente, você canta junto.
O que acontece?
Você pega um pandeirinho, porque assim... Essa história não vai acabar aqui, não. Eu acho. Acho que quando você saiu com uma banda, gente... Com a banda, né? Eu já criei toda a história na minha cabeça. Quando você sonha com um sarau, eu acho que assim, não dá mais.
O negócio é fazer parte da banda.
É. Meu Deus. Vamos para a próxima, então, que é cinegrafistas amadores e OVNIs caipiras. Lá vem, né, gente? Meu nome é Juliano e eu trago um caso bizarro que aconteceu comigo na minha infância. Esse caso aconteceu na minha pré-adolescência, por volta dos meus 12, 13 anos, lá em 1995. Sim, os temidos e bizarros anos 90. Gente, chega!
É, anos 90.
Chega, ó, tá proibido mandar caso dos anos 90. Chega. Nessa época, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade de aproximadamente 12 mil habitantes. Como cidade pequena e do interior... Nem sempre tem atividades culturais ou de lazer além da rotina escolar. Nosso passatempo em geral era passar o dia em chácaras e sítios de amigos próximos e conhecidos. Bom, já morei em cidade pequena assim, é isso mesmo, gente. Não tem muito o que fazer, não. Ele aqui até achei que foi educado. Atividades culturais, mano, não tem nada, porra nenhuma pra fazer. Vamos ser honestos. Quase todo mundo tem algum lugar assim pra passar o final de semana e tal. Eu tenho uma irmã mais velha, com 4 anos de diferença. O grupo de amigos que ela fazia parte era grande e tinha amigos de vários tipos, inclusive alguns que tinham chácaras e sítios. Um determinado dia, minha irmã chegou com um desses amigos, uma fita de VHS e uma filmadora falando que os meus pais precisam ver o que os amigos deles tinham gravado. A filmadora desse amigo era aquelas típicas dos anos 90, grande e pesada. Só tinha botão de rec e zoom, não tinha mais nenhum outro recurso. Então só tem aquele botão de começar a gravar, né, e dar um zoom. E, gente, era aquele zoom podre, tá? Imagina o zoom.
Aquele zoom que você colocava assim pro lado, né, não sei.
Perdeu tudo, assim, era um zoom totalmente bizarro de uma câmera típica dos anos 90. Então, assim, não é o zoom que a gente tem... acesso hoje, que você não perde os pixels, que é uma coisa...
Era um zoom que ia rápido demais, né? E aí ficava tudo embaçado, aí depois voltava.
Nossa. Que todo, assim, toda gravação parecia, poderia ser um filme de terror.
Sim.
Assim, sabe? Tipo, de tão surto que é. E aí, continuo contando aqui, que naquela época meus pais gostavam muito de ler sobre eventos sobrenaturais e OVNIs. Inclusive, a gente tinha muitos livros sobre o assunto. Aliás, Vassula Raiden era a figura carimbada nos livros de casa. A gente foi procurar, gente, o que é Vassula Raiden, sei lá como é que eu falei, e é uma mística cristã e escritora religiosa egípcia. E ela afirmava que ela conversava com Jesus e tal, e ela meio que escreveu umas cartas, que eles trocavam cartas, aliás, e ela escreveu uns livros assim. Só que tem toda uma tour que era meio sobrenatural, o conteúdo dela. Então, assim, o Juliano fala sobre essa autora logo depois que ele falou que os pais amam casos sobrenaturais e OVNIs. Eu não achei nada dessa autora que tivesse a ver com OVNIs, mas eu achei algumas coisas dessa autora que tem a ver com sobrenatural. Então, acho que o que ele quis dizer é que, né, a casa lá era cheia de livros de autores que iam mais para esse lado sobrenatural ou né, coisas, eventos... de OVNIs e tal. Então era uma casa amiga dos ETs, a verdade é essa.
E profética, né? Então...
E aí ele conta que ele, a irmã, o amigo que chamava Gustavo, né? O dono da filmadora. E os pais resolveram ver a fita de VHS. Como ele tava por lá, ele foi ver também. A minha irmã até disse que era melhor eu não ver, porque eu poderia ficar impressionado. Mas, né, a irmã mais velha quer mesmo gerar traumas no mais novo. Então ela não fez muita oposição com a minha presença. O vídeo começa com o Gustavo e um primo dele filmando a fazenda durante o dia. Algumas partes da casa, do pasto, alguns cavalos, natureza, etc. Eventualmente, alternava quem operava a câmera e o que filmavam. Era bem amador mesmo, com zoom, imagens em movimento e estáticas. A qualidade das imagens era até ok para a época. E a estabilização das imagens idem. Até aí, tudo bem. O vídeo corta para uma filmagem à noite.
Ah, não.
A filmadora... Pronto, ah, né? Não. Nossa, você sabe que vai ter... Gente, não. Anos 90...
Anos 90 à noite.
Filmadora...
Nunca deveria ter sido à noite nos anos 90.
Nunca. Interior.
Nossa.
Na fazenda, gente, assim, de verdade, não tem como. Vamos só relembrar os elementos que a gente tá trabalhando aqui. Interior, fazenda, à noite, anos 90, câmera.
Não.
Não vai dar bom. Não tem como, não tem todos os elementos pra isso dar uma tragédia. Vamos lá. É, a filmadora aponta pra Copa das Árvores e o Gustavo e o primo começam a falar assim, olha lá, tá ali, ali, tem mais de um.
Mano.
Até esse momento, parecia uma filmagem tipo Bruxa de Blair, meio tremida e sem enquadramento. Até que um deles coloca a filmadora em um tripé e a imagem fica totalmente estabilizada e foca no que eles estavam apontando. Acima da copa da árvore tem três pontos de luz azul pairando no céu. Depois mudava de cor para algo como laranja e depois amarelo. A princípio estava no mesmo lugar e era do mesmo tamanho. Mas depois de um tempo, começam a se movimentar, primeiro lentamente, alternando de lugar e depois mais rápido. Em seguida, depois de alguns movimentos, as luzes começam a mudar de tamanho como se estivesse aproximando e se afastando. E ficam nesses movimentos por muito tempo. Nessa hora, eu já estava totalmente em pânico, os presentes na sala, assistindo ao vídeo em total silêncio. Eis que o meu pai fala... Ah, mas isso deve ser feito da filmadora. A filmadora tá desfocando e só. Mas tio, olha a copa da árvore. Tá em foco e não saiu em nenhum momento. Disse o Gustavo. Meu pai falou, é verdade. Voltou a ficar em silêncio. Naquela época não tinha como adicionar efeitos gráficos nas imagens com esse nível de detalhe. Muito menos o Gustavo e o primo, que tava mais pra peão de boiadeiro do que alguém familiarizado com tecnologia. Era uma gravação bem caseira mesmo e assim, totalmente sem edição. Depois de assistir todo mundo se perguntando o que, que poderia ser, ninguém ousou dizer que poderia ser um OVNI ou algo do gênero. Desde então, eu penso muito nessa história que pra mim foi muito intensa e que desbloqueou um medo e interesse muito grande em ufologia. Acho interessante, porém, desde que muito longe de mim. E claro, sempre penso que deveria ter enviado uma carta pro Fantástico pra contar o caso. Talvez eu teria sido convidado pra comentar ou participar da bizarra matéria da autópsia do ET. Outro trauma que eu também tenho, claro. Esse foi meu caso bizarro, muito obrigada, adoro ouvir vocês. Muita boa sorte em todos os seus projetos futuros. Gente, maravilhosa a história, Juliana. Eu fiquei, assim, arrepiadíssima.
Queremos o vídeo, queremos imagens.
Queremos o vídeo, por favor. Será que esse vídeo ainda existe? Eu queria muito imagens desse vídeo. E, cara, isso me lembra muito o meu passado mesmo no interior de Minas, sabe? Porque, assim, eu lembro que, gente, se a gente mora em São Paulo, né? Eu tô olhando aqui pro céu agora. O céu em São Paulo é horroroso, né? Cheio de poluição, você mal vê o céu. Só que lá no interior, nos anos 90, você via o céu perfeitamente. A visão que eu tinha do céu era uma coisa assim, uma visão claríssima sobre o céu. Eu conseguia ver todas as estrelas. Então, eu lembro de várias vezes estar assim no quintal da minha casa e ver realmente OVNIs, né? Que a gente fala que são objetos não identificados. Então, assim, várias vezes eu vi alguma coisa que não dava pra saber o que era. Que não parecia ser avião, né? Porque o avião, ele passava num lugar específico. Não parecia ser helicóptero, nem nada. Claro, poderia ser alguma outra coisa de luz, alguma coisa de... não necessariamente alienígena, mas eu digo assim... Eu já vi várias vezes luzes misteriosas, assim, no céu, sabe? Isso é uma coisa que, acho que nos anos 90, principalmente, virou uma preocupação mesmo, da gente ficar observando, da gente ficar procurando. O assunto alienígena era algo muito discutido... Ele falou ali da autópsia do ET, né? Mas, gente, anos 90 foi o ano dos chupacabras, foi o ano do ET de Varginha, quer dizer, muita coisa aconteceu nesse ano no Brasil. E a gente tinha muitas matérias de ufologia. Era um assunto que era amplamente discutido. Então, era amplamente discutido, as pessoas tinham esse interesse também, né? Tinha muito avistamento. Eu lembro de ver muita matéria no Fantástico, tipo, ah, tal interior do Rio Grande do Sul. Aí mostrava uma fazenda e mostrava alguém filmando uma bolinha, sei lá, voando e depois fugindo. Então, sempre ficava aquela discussão. Às vezes voltava e falava, ah, descobriu que tal luz misteriosa, na verdade, era tal luz. E tinha vezes que realmente não tinha resposta. Então, isso é muito... Eu tenho uma lembrança muito vívida desse momento meu da infância. Você teve alguma coisa parecida com isso, Paula?
Eu tive mesmo em São Paulo. Eu tava numa festa... Nos anos 90.
Nos anos 90, lógico.
Eu tava numa festa de aniversário de um amigo do meu pai. No salão de festas de um prédio que ficava no topo do prédio, assim, sabe? Rooftop. Uhum. Que na época a gente nem chamava assim, né? Era só salão de festas mesmo lá em cima. E tava eu, minha mãe e meu pai nessa festa. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas era bem nova. E aí, uma parte do salão era coberto, e aí uma parte era aberta. E quase que a festa inteira eu fiquei lá fora com a minha mãe. E meu pai tava lá dentro conversando e tal. E aí, em dado momento, umas luzes começaram a aparecer no céu. Elas apareciam assim, faziam uma sequência de luzes, só luzes amarelas, assim, se eu não me engano. Fazia uma sequência de luzes, sumia. E poucos segundos depois aparecia do outro lado do céu, fazendo a mesma sequência e desaparecia. Isso aconteceu durante vários minutos. E aconteceu durante tanto tempo que as pessoas que estavam lá dentro, inclusive meu pai, saíram para olhar o que estava acontecendo. Porque todo mundo lá fora parou e ficou olhando. E ninguém conseguia dizer o que era aquilo e tal. Agora, o que eu achei mais curioso, chegou um ponto que sumiu, as pessoas olharam umas para as outras, assim, e foram para dentro, pararam de falar sobre aquilo. Mais tarde eu falei com meu pai sobre isso, falei, pai, você viu e tal? Ele, não devia ser nada. Eu achei muito interessante o jeito que todo mundo na festa praticamente negou o que tinha acontecido, e eu, como criança, eu não aceitava que essa negação estava acontecendo, né? Eu tava, não, mas por que a gente não vai falar disso? A gente acabou de ver um OVNI, sabe, assim? E eu querendo falar daquilo, toda empolgada, e os meus pais, minha mãe até hoje, minha mãe é mais aberta para essas coisas, até hoje ela lembra dessa história também, e a gente às vezes comenta, porque a gente acha estranho. Mas meu pai nunca mais quis falar sobre isso, e na festa as outras pessoas também não. Então eu acho muito curioso também o jeito de lidar com isso, que não faz muito sentido pra gente, né?
A gente tem... Isso é uma coisa muito comum, né? Do adulto, eu acho. E talvez do brasileiro também. A gente nega muitas coisas que aconteceram, e a gente tem essa sensação de que se eu não falar sobre isso, então não aconteceu.
Sim.
E é perigoso, né? Porque, enfim, de várias formas possíveis, porque é isso, acho que quando a gente fala sobre isso, a gente tá tendo poder em cima daquilo, a gente tá dominando aquele assunto, porque eu acredito, né, a gente faz essas brincadeiras e tal, mas eu realmente acredito em vida inteligente fora da Terra.
Difícil não
até
acreditar,
vida,
né?
Vida inteligente na Terra tá difícil. mas é difícil não acreditar, é tipo... É um mundo muito grande, né? Acho que é uma coisa muito grande pra, tipo, só nós, só tem nós aqui. Tipo, sério que é o melhor que deu pra fazer foi a gente?
Não, sem falar que a nossa concepção do que é vida também é muito limitada, né? Assim, gente...
Muito limitada.
Olha o tamanho do universo, sabe? A gente nem sabe o tamanho do universo, né?
Exato. A gente nem consegue entender. A gente não consegue usar nem a capacidade do nosso cérebro, gente.
Então sabe.
Que sai entender a coisa de universo. Então, eu acredito, assim, em alienígenas e tal. Eu tenho algumas questões sobre como algumas pessoas às vezes colocam, né? Que eu acho que não é necessariamente verde, não é necessariamente, sabe? Tipo, acho que não é exatamente como a gente foi ensinado, acredito que... Não que não seja exatamente, mas eu digo assim, que não é só isso, sabe? Acredito que possam existir outras formas também e tal. Mas acho que o mais importante é isso, é a gente realmente discutir. Porque quando a gente pega a questão em si, né? A gente tá é, beleza, vamos então falar sobre isso, a gente tá tendo controle daquilo. Quando a gente deixa de falar por medo, por qualquer coisa, aquilo aí pode acabar ficando mais forte, a gente não tem ideia depois. É, depois que for falar mesmo, já vai dar merda. Então, assim,
é.
Eu sou muito a favor de discutir isso. Mas eu sinto que toda vez que tem um assunto sobre isso, pelo menos nos anos 90, hoje em dia eu não acho, não é, é muito raro você ver. Tipo, a gente até teve essa semana falando na imprensa. Mas de uma forma geral, assim, é raro você ver na imprensa, tipo, uma luz estranha foi vista em tal lugar. Não é algo que acontece, assim, tão frequentemente. Mas sempre que tinha avistamento de alguma coisa estranha, de algum objeto que você não sabia o quê, sempre foi visto de uma forma muito assustadora. Tipo, ah, eles estão chegando, os alienígenas, né? Sempre os filmes também fizeram isso com a gente, né? Os filmes, assim, meu, os alienígenas estão vindo porque estão...
É uma ameaça, né?
Com a gente, tal. É uma ameaça. Então, acho que também tem muito disso, sabe? A gente não... Talvez parte da galera não querer falar sobre o que viveu é porque é isso, tipo... Eu não quero que eles estejam aqui, eu não quero que, de repente, eu tenha que fugir, sabe? Eu tô com a minha vidinha de boa aqui, de repente eu tenho que fugir porque eles chegaram.
É, e aí falando...
Então, acho que tem um pouco disso.
E aí, falando pelo lado psicanalítico, tem essa questão, né, de... Do estranho ser ameaçador, né? O que é diferente de você ameaça, sim, de alguma forma.
Você não conhece.
Então, por isso que eu sou super a favor também de falar sobre isso. E não só sobre isso, mas falar sobre true crime, falar sobre tudo que a gente puder falar. Porque, porque eu acho que só assim a gente chega a novas conclusões e consegue ter um pensamento mais a fundo sobre várias situações, né?
Sim. Mais crítico. Essa é uma... Óbvio que trazendo para um caminho, para um texto completamente diferente, mas esse é um dos motivos pelo qual eu acho absurdo a gente não falar sobre ditadura.
Lógico,
né?
Sim.
A gente age como se a ditadura não tivesse acontecido
no
Brasil.
Fosse aquele fantasma,
uma,
né?
Coisa branda.
Não... Exato.
Vira o fantasma do comunismo, que não existe, mas o fantasma da ditadura existe de verdade. Então, vira essa coisa do tipo... A gente não vamos abordar sobre isso, foi uma época muito pesada, ou, não foi tudo isso. Então, você não dá a importância que aquilo teve de verdade. E óbvio, a gente tá falando de alienígenas, são coisas diferentes, mas vai que um dia os caras chegam aqui, vai que um dia essa vida aí inteligente surge aí do nada e a gente tá aqui pensando, beleza, vamos ignorar, sabe? Acho que não, acho que a gente tem que... tentar, de uma certa forma, falar sobre todos os assuntos até pra gente conseguir potencializar e fugir. Porque também, se tiver que fugir, a gente foge. Mas beleza, vamos falar disso antes.
Eu acho que não, que nem é fugir do assunto, viu, Mabê? Porque no final das contas, a gente acaba aqui dizendo da importância de discutir, de poder discutir, poder ter um diálogo sobre absolutamente qualquer coisa, né?
Sim.
Eu acho que isso é... Talvez esse seja o recado importante de deixar, né? Pelo menos eu acredito nisso, acho que você acredita também.
Sim.
Então, é isso. Que o ET não seja ameaçador.
É isso aí.
Deixa eu ir aqui pro outro. Stephanie, Annabelle Gaúcha. Oi, Mabê.
Apenas.
Oi, Mabê, convidados e ouvintes. Me chamo Maria Cecília. Sou do Rio Grande do Sul, votei 13, viu? Ó, tá vendo? Ela é das minhas.
Eu amei que você falou a mesma coisa.
E meu caso me causa arrepios até hoje. Inclusive, tô escrevendo isso sozinha em casa, me cagando de medo.
Tadinha.
Tudo começou por volta de 2007, eu tinha uns 6 anos. Quando vi na TV a propaganda de uma boneca que deveria ter algo em torno de 1 metro de altura. E quando tu movimentava os braços dela, as pernas se movimentavam também. Como eu era filha única, pedi a tal boneca e ganhei. Gostei que ela fez um paralelo, assim, do tipo, eu quero minha irmã.
Eu quero, exato, eu quero uma irmãzinha aqui. Não vou ficar sozinha, não.
Não vou, não.
E às vezes, gente, desejar pode ser a pior coisa, pode, entendeu? Gente. Acho que vai ser o caso aqui.
Você aceita o que vem, mas não fica desejando.
Porque
pode vir estranho. Foi uma festa, todo mundo achou o máximo. Ela tinha cabelos rosa-pink bem vibrantes e ainda tinha esse mecanismo que fazia ela andar. Não sei em que momento as coisas começaram a ficar estranhas, mas eu sentia uma coisa muito esquisita com a boneca. Nem me sentia mais confortável em deixar ela no meu quarto. Até pedi para minha mãe trocar ela de lugar. Me mudei de casa e a boneca foi junto. E aí, tudo piorou. Eu desenvolvi um medo terrível de dormir sozinha naquela casa. Sentia que tinha algo ali. Eu ainda não sei se foi o medo ou se foi real, mas eu tenho certeza que escutava ela andando. Ai, gente.
Gente apavorada. Ah.
Teve um dia que eu voltei da aula de dança, que fazia na época, e quando cheguei na porta de casa, escutei coisas estranhas. Não tinha ninguém em casa.
Meu Deus.
Fiquei umas 2 horas sentada na escada com meu cachorro esperando minha mãe voltar do trabalho. Ai, tadinha, gente.
Ai, desesperada.
A boneca ficava em outro cômodo da casa e eu tinha visão dela deitada da minha cama. Um dia, a luz desse cômodo que ela ficava apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor. Mas até aí, tudo bem.
Não. Não. Não estava não, nada não. bem, gato.
Tá, não.
Não vem, não.
Não vem, não. Minha prima, que regula de idade comigo, ganhou a mesma boneca, só que na versão princesa. E aí vem a bomba.
Gente, vamos parar aqui. Até agora não era bomba. Agora tá vindo a bomba. Mulher. Mulher, vamos ver. O que será a versão princesa dessa boneca demônia, né?
Ela, princesa é ótimo com demônio, né? Demônio e princesa.
É muito bom, é muito bom.
Ela tinha o mesmo medo que o meu, sentia as mesmas coisas, ouvia os mesmos barulhos. Um dia, saí para jantar com ela e meus dindos. Quando voltamos para casa, tivemos uma surpresa. As cordas do violão novinho da minha prima tinham estourado, e quem ficava do lado... Sim, a maldita boneca. Nossas mães decidiram doar as bonecas e pelo menos nunca mais tive aquele medo absurdo e a sensação ruim. Já li alguns relatos de pessoas que também não tiveram boas experiências depois de comprar essa boneca. Espero que tenham gostado do meu caso e ficado com medo, assim como eu. Anexei as fotos da maldita, gente, eu tô vendo as fotos da maldita.
Gente, é, ó, e... Se você chegou aqui e quer ver as fotos das malditas, vai no Instagram Caso Bizarro, é caso _ bizarro, que lá eu vou deixar no destaque, é, tem um destaquezinho ali só para as fotos que a galera manda. Então entra lá no destaque que vai ter as fotos. Tem a foto tanto da Stephanie, que é a boneca de cabelo rosa pink, que é a demônia.
E tem a Stephanie Princesa.
E tem a Stephanie Princesa, que, assim, eu achei as duas assustadoras, tá?
Imagina, ela anda.
É verdade, ela anda. Não, ela é muito comprida, né? Porque é 1 metro de altura.
1 metro.
Aí, são as bonecas com calça jeans, gente, eu tenho pavor. Olha, tá vendo que a Stephanie, ela tem... Ela tá de mão dada com uma criança?
Gente!
Na caixa. É isso,
é
gente.
É do mesmo tamanho da criança. É maior que a criança. Essa boneca te bate.
Não.
Essa boneca acaba com você.
Essa boneca levanta e fala assim, já não fez a tarefa, e te dá um tapa, entendeu? Mas o que eu mais amo dessas histórias de bonecas é sempre o desfecho. Porque assim, as mães nunca jogam a boneca fora, gente.
A boneca tá até
tipo,
hoje
nunca.
Em casa.
Tipo, ou a boneca fica até hoje na casa, ou então eles doam a boneca. Gente, se a boneca tá com demônio, você não doa a boneca pra outra pessoa. Tipo, só teve uma vez que mandaram um caso que a mulher queimou a boneca. Eu falei, agora sim,
agora
né?
Agora sim, finalmente.
Agora sim é um relato de verdade.
Pô, você podia...
Porque realmente, a gente fica com dó, né, de queimar uma boneca e tal, que é um brinquedinho, dá vontade de doar. Mas, gente, se a boneca é estranha, esquisita, não passa pra frente.
Não, gente. Tudo
Pelo
bem,
de
você
Deus.
Quer usar a calça jeans? Tira a calça jeans da boneca, põe na criança, mas deixa a boneca aí.
Gente, mas a Stephanie, ela tem uma cara muito engraçada.
Ela, é...
ela tem uma cara de cretina. Ela...
Tem.
Sim. Olha isso, ela tem uma cara de faz bullying com você no colégio.
É lógico, ela vai te bater se você não fizer a lição. Ela vai.
Não tem como,
ela
não
vai.
Tem como, gente.
Ela tá tomando cerveja em casa, não sei, assim, ela... coçando o saco no sofá tomando cerveja.
E eu amo que eles... Que tipo assim, os cordas, né, do violão estragaram. E a culpa é da Stephanie.
É, claro.
Que meteu essa.
É porque ela é muito agressiva.
Que, mas ela é.
Que nem
eu,
o
assim, eu tô com você. Que nem o borracho. Gente, a Paula ouviu o episódio com a Lorelai, que a gente faz toda uma análise... Assim, super científica, né? Do borrachudo, do mosquito, do pernilongo. A gente prova que a gente não entende nada, não é mesmo?
Não, achei muito bom.
A gente tem essa grande teoria de que o borrachudo são... Porque o borrachudo, ele é menor, né? Ele... Tipo, é...
Ele é,
né?
Menor,
lá,
mas a ideia... A gente achava que ele era maior.
Mas ele é mais assustador.
A gente achava que ele era maior.
Ele...
Não, porque quando você leva uma picada de borrachudo... Fica um negócio do tamanho de uma moeda na sua pele, entendeu? Parece que você vai falecer,
eu
assim.
Eu sou muito alérgica, parece que cresce um outro braço em você.
Exato. Nossa,
então é
nada
péssimo.
Exageradas, né?
Imagina. Então, de repente, a Stephanie tem aí esse espírito do borrachudo.
A Stephanie
nasceu pra ser borrachuda.
Ela é o borrachudo das bonecas.
Ela é o borrachudo das bonecas. Gente, se você já tiver alguma Stephanie, se você teve alguma Stephanie na sua vida, ou se teve algum caso parecido com bonecas, manda pra casobizarropodcast@gmail.com, porque eu amo casos de bonecas, assim, e ela disse que conheceu gente com a boneca Stephanie que teve problema, então, assim, quero saber se a gente tem mais relatos aí dessa boneca demônia. E a boneca é bonita, realmente ela é bonita, mas ela tem cara de que faz bullying.
Tem, ela te bate.
Tá, eu fiquei... Eu fiquei meio nervosa.
Tenho certeza.
Ai, mas é isso. Obrigada, Paulo. São esses os casos.
Ai, adorei. Gente, obrigada por terem ouvido. Mabê, obrigada pelo convite de novo.
Ai, foi maravilhoso. E eu queria pedir pra você deixar alguma info aí, se você tiver alguma coisa. Sei que vem por aí, nem sempre você pode contar, mas se tiver alguma informação... Algum projeto seu que vem aí, que você quiser contar. E fala também como é que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais.
Claro. Bom, vocês podem encontrar o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Um livro com nome leve, tranquilo.
Tranquilinho.
Em todas as maiores livrarias. Ou no site da Dark Side. Ou na Amazon, enfim. Vocês encontram o livro. Os outros eu acabo não falando muito, porque eles foram de outras editoras, e como agora eu tô na Dark e vou lançar tudo pela Dark, eu acho melhor falar desse. Fora isso, vocês podem me encontrar no Twitter, mas, gente, eu tenho dificuldades, eu quase não uso. Então é @paulafeb, com 2 Bs. Tô lá, mas eu tenho essa dificuldade. Agora, no Instagram, eu tô sempre... Tá, todas as minhas novidades eu posto lá, é @paula_feb, com 2 Bs, FEBBE.
Boa. E de projetos futuros, nada que dê pra contar por enquanto.
Então eu não posso. Tem muita coisa de audiovisual acontecendo, vai ter lançamento de livro ano que vem, tem segunda temporada de podcast também, mas por enquanto eu não posso falar.
Perfeito, então, gente, já fiquem ligados e segue ela pra quando ela puder contar, vocês ficarem por dentro. A Paula é maravilhosa, a gente se conheceu faz pouco tempo, assim, mas que eu conheci mais do seu trabalho, então acho super legal a gente conhecer mais mulheres fazendo e produzindo conteúdos pra esse caminho também, conteúdos legais. Então, obrigada por ter participado e até uma próxima aí.
Até uma próxima.